9:34. Amanhã à noite, no Hotel de Ville, será realizado o terceiro ciclo de debates regionais CBN Sustentabilidade, com a jornalista Rosana Jatobá, especialista em meio ambiente e colunista do CBN Sustentabilidade na rede CBN. E é com Rosana Jatobá que a gente conversa agora. Olá, Rosana, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia para você, para os nossos ouvintes. É um prazer enorme a gente conversar sobre esse tema super relevante, que é a Agenda ESG, e que eu vou ter a oportunidade, né, de disseminar assim, os temas, os conceitos, para quem for participar do ciclo de debates.
Rosana, o ciclo de debates tem como tema os desafios da circularidade. Quais são esses desafios, Rosana? Estamos muito distantes de uma economia circular?
Olha, infelizmente sim, Luciana. A gente nota que existe um grande esforço por parte do setor privado no Brasil e por parte também de alguns gestores públicos. Mas, infelizmente, a gente observa essa questão do gerenciamento de resíduos no Brasil de uma forma ainda pouco intensa, né? Pouco densa. As pessoas realmente ignoram a urgência sobre o tema. Nós produzimos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano no Brasil e apenas 3, 4% desse montante é que são reaproveitados. Então, a gente está desperdiçando um grande potencial de gerar renda, de gerar emprego, e de, sobretudo, cuidar do meio ambiente. Grande parte desses resíduos vão parar nos lixões e nos aterros sanitários. Com relação aos aterros, isso acaba promovendo uma grande sobrecarga, uma contaminação muito preocupante do solo, das águas. Então, está na hora de todo mundo unir forças, porque essa é uma agenda de responsabilidade compartilhada, para que a gente possa resolver esse tipo de questão. Além do gerenciamento de resíduos, né, da forma de encarar os resíduos no Brasil, nós vamos discutir outros temas no ciclo de debates. A gente vai falar, por exemplo, dos planos de descarbonização das empresas, a questão do desmatamento no país. Nós vamos falar também de bioeconomia, né, das oportunidades que se abrem para a gente conseguir fomentar a economia verde, privilegiando aquelas populações que são marginalizadas hoje no Brasil, agricultura regenerativa, recuperação de áreas degradadas, que são aquelas soluções baseadas na natureza, e, sobretudo, pilar social da agenda ESG, que é diversidade e inclusão. Como a gente pode ter nas empresas e também no poder público um time mais plural, mais heterogêneo, que espelhe a sociedade na qual estamos inseridos, né? A gente sabe que no Brasil, 58% da população se declara preta ou parda, mas são pessoas que realmente ainda não conseguem ter nas empresas e nas estruturas públicas, esferas de poder, ações afirmativas para que elas possam mostrar o seu talento e a sua competência. Então, muitos assuntos interessantes que a gente vai abordar no ciclo. Eu estou muito animada. Não é apenas uma palestra, né? A gente vai abrir também a oportunidade para as pessoas interagirem, fazendo suas perguntas, esclarecendo suas dúvidas. Acho que vai ser um encontro muito proveitoso.
Rosana, você acredita que o futuro das empresas está mesmo tão ligado a esses temas que você citou?
Eu acho, Luciana, que esse é um caminho sem volta. Uma empresa que não se alinha à agenda ESG, buscando as melhores práticas sociais, ambientais e de governança nas suas operações, ela está fadada ao fim. Ela vai perder o bonde da história e, aos poucos, vai perdendo musculatura até sumir do mercado. Por quê? Porque hoje existe uma grande cobrança por parte dos consumidores. Eles querem saber se aquela empresa, de fato, tem as melhores práticas, se ela respeita as leis trabalhistas, os direitos humanos, a forma como ela trata todos os elos da sua cadeia produtiva, se ela também produz respeitando os limites do planeta, ou seja, como ela encara o meio ambiente, se existe uma postura de responsabilidade com relação a isso, se tem uma governança estruturada com diretrizes e políticas que promovam, por exemplo, tolerância zero com relação à corrupção, remuneração paritária entre homens e mulheres na mesma função, ou seja, uma série de critérios para que a gente possa fazer do planeta um lugar melhor para se viver, né, respeitando os limites do meio ambiente, pensando no futuro das próximas gerações. Então, esse é um novo conceito, uma nova forma de estar no mundo. Uma empresa ou um gestor público que não tiver essa nova visão, com certeza está fora do jogo.
E essa cobrança que você citou dos consumidores faz parte também do consumo consciente?
Sim, consumo consciente é uma arma poderosa que nós temos, né, para validar, para dar um voto de confiança a uma determinada empresa. Se você nota, por exemplo, que aquela empresa oferece um produto ou um serviço que veio de exploração de trabalho infantil, de exploração de trabalho análogo ao da escravidão, se houve desrespeito ao meio ambiente, se não houve uso racional dos recursos naturais, aquele consumidor vai preferir privilegiar uma empresa que respeite tudo isso. Então, é crucial o consumo consciente. É a forma que a gente tem, lá na ponta, de validar aquelas empresas que, de fato, têm esse tipo de preocupação. E outra questão é do protagonismo, né, das novas gerações. É uma cobrança da sociedade, sobretudo dessas gerações que estão chegando, chamados milênios e membros da geração Z. São meninos e meninas, Luciana, muito preocupados, muito exigentes do ponto de vista socioambiental. Eles já nascem com um DNA diferente, preocupados com os valores democráticos, são contra a homofobia, contra racismo, contra a crueldade animal. A questão das mudanças climáticas para eles é uma questão urgente que precisa, sim, ser dirimida. Então, se uma empresa também não tem esse tipo de preocupação, eles não vão consumir dessa empresa. E mais, se uma empresa não tem responsabilidade social, esses meninos e meninas do futuro não vão se interessar por trabalhar nessas empresas. Empresas que não tiverem alinhadas à agenda ESG vão ter muita dificuldade em vender seus produtos, em atrair e reter esses talentos no mercado e muita dificuldade também em captar investimentos, porque hoje o investidor está muito de olho na forma como a empresa opera. Se ela não for uma empresa responsável, consciente, preocupada com o meio ambiente, com certeza ela vai ter muita dificuldade em atrair investimentos para ganhar robustez.
Então quer dizer que o ESG também está transformando o mercado de capitais?
O ESG começou no mercado financeiro, né, o grande propulsor da agenda financeira, isso há cerca de 20 anos, lá em 2004, por ocasião de uma publicação do Banco Mundial em parceria com a ONU, chamada Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ganha, quem se preocupa ganha. E, de fato, ela vem sendo a grande mola propulsora no mercado de capitais, induzindo as empresas a realmente estarem de olho nos critérios socioambientais e analisando as empresas para ver onde o mercado financeiro vai, de fato, alocar os seus recursos, né? Os investidores hoje realmente querem saber se vai valer a pena emprestar dinheiro ou alocar recursos em uma determinada empresa, se ela, por exemplo, considera todos esses parâmetros, esses indicadores que a gente está conversando. Então, é algo que realmente entrou por todos os poros da sociedade, é uma agenda que diz respeito ao mercado financeiro, ao setor empresarial, ao setor público e à sociedade civil, a cada um de nós. Cada um de nós, da sua forma, adotando um estilo de vida mais sustentável, observando aquelas empresas que merecem nosso crédito, cobrando das autoridades políticas públicas para promover essa nova forma de habitar o planeta, tudo isso é uma coisa coesa, né? São atividades que se misturam, que se interconectam, é uma agenda que interdependente. Todo mundo, então, precisa arregaçar as mangas e mudar a mentalidade, mudar a forma de se habitar o mundo. Então, a agenda ESG propõe essa mudança, essa quebra de paradigma.
Uhum. Rosana, você acredita que as guerras atrasam o esforço do mundo por esta economia descarbonizada, mais sustentável, para reverter as mudanças climáticas?
Infelizmente, sim, Luciana. Inclusive, a gente está nesse momento, né, com uma guerra no coração da Europa, outra guerra no Oriente Médio. A agenda ESG é muito alinhada, tem profunda conexão com os ODSs da ONU, né, a chamada Agenda 2030, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados em 2015 para serem alcançados até 2030, propondo aos países esse esforço no sentido de solucionar os problemas mais graves da humanidade. A questão da paz é o ODS de número 16 e está muito comprometida nesse momento em razão dessas guerras. Como a gente pode avançar nessa agenda, né? Dirimindo os conflitos geopolíticos, proporcionando qualidade de vida para as pessoas, se a gente tem nesse momento duas guerras que impactam não só localmente, mas todas as cadeias globais, né? Do ponto de vista econômico, social e também ambiental. Então, de fato, isso é muito preocupante. Os analistas estão discutindo exatamente nesse momento, porque a agenda ESG não se restringe à questão ambiental, mas também ela se aprofunda, verticaliza a questão social. E não há como a humanidade avançar se ainda a gente precisa conciliar conflitos que são históricos, que são crônicos. De fato, é algo que preocupa muito no avanço da evolução da agenda ESG.
Tá certo, Rosana. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo evento amanhã à noite.
Eu te espero lá, Luciana. Você e todos os ouvintes da CBN. Vai ser um encontro muito feliz. Quero que todo mundo participe. A minha missão é trazer informação de qualidade e, sobretudo, ampliar a consciência ambiental, socioambiental, para que as pessoas possam se engajar nessa luta, nessa missão, e cada um poder fazer a sua parte, contribuir da sua melhor forma.
Muito obrigada. Nós conversamos com a jornalista Rosana Jatobá, especialista em meio ambiente, colunista do CBN Sustentabilidade na rede CBN, e que amanhã à noite estará em Maringá, no Hotel de Ville, para o terceiro ciclo de debates regionais CBN Sustentabilidade. Para quem quiser acompanhar, é só entrar no site para fazer inscrição, cbnsustentabilidade.com.br.